Bom dia aos senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham nas galerias desta casa, ao mesmo tempo também aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVAU, das redes sociais. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e, pela prerrogativa desta presidência, a ata a dou por aprovada e, ao mesmo tempo, também foi distribuído eletronicamente e disponibilizado a todos os senhores deputados e deputadas o expediente da sessão de hoje. Nós temos sob a mesa desta presidência o ato de número 14-DL-2024, onde que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, de acordo com o artigo 152, inciso 3 do Regimento Interno e no uso de suas atribuições, concede licença ao senhor deputado Matheus Cadorim, sem remuneração, pelo período de 30 dias, a contar de 30 de abril do corrente ano, para tratar de interesse particular. Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, 23 de abril de 2024, assinado pelo nosso presidente, deputado Mauro de Nadal. Na sequência, nós temos o ato da mesa de número 27, de 2024, aonde a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto no artigo 57, inciso 3 do Regimento Interno e no uso de suas atribuições, convoca o cidadão André de Oliveira, primeiro suplente do Partido Novo, para ocupar cadeira de deputado neste poder, a partir do dia 30 de abril do corrente ano, em decorrência do afastamento do deputado Matheus Cadorim, para tratar de interesse particular. Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, 26 de abril de 2024, assinado pelo presidente deputado Mauro de Nadal e pelos deputados que compõem a mesa diretora da Casa. E, nesse momento, convido o deputado para prestar o juramento.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado de Santa Catarina e observar as leis, desempenhando leal e sinceramente o mandato que me foi outorgado pelo povo catarinense.
Convido o deputado que, neste momento, presta seu juramento para assinar o termo de posse. Convido, neste momento, deputado empossado, André de Oliveira, para fazer a sua manifestação pelo tempo de até 10 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado aos novos deputados que se fazem presente aqui nessa sessão. Bom dia a todos os presentes. É com grande alegria que eu chego a esta Casa Legislativa e assumo as minhas prerrogativas como deputado estadual do mais lindo e mais próspero estado dessa nação, que é o nosso amado estado de Santa Catarina. Hoje, para mim, é um dia de agradecimento, que depois de uma grande corrida eleitoral em 2022, que viajei junto com muitos, né, de vocês que estão aqui hoje, né, nesse plenário. E nós pudemos, nessas viagens, por todo o estado, levar os nossos valores, princípios e o desejo de assim representá-los aqui nessa Casa Legislativa. 226 votos me separaram da eleição. Mas hoje, graças à generosidade do deputado Matheus Cadorim, ao qual eu sou muito grato, meu muito obrigado, meu amigo do Partido Novo, chego aqui com uma alegria tremenda e com um grande desejo de entregar muito, muito de mim e do que acredito para os cidadãos catarinenses e para cada um daqueles que acreditaram em nosso projeto em 2022. Meu muito obrigado aos 12.165 votos de confiança. Quero começar os agradecimentos com aquele que me criou, me salvou e que me ama, assim como ama cada um de vocês. Obrigado ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Cheguei até aqui com a vossa bênção e proteção. Como católico apostólico romano que sou, quero agradecer à Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, a São José, seu castíssimo esposo, meu Pai e Senhor, e o anjo de minha guarda. Quero, na sequência, agradecer à Igreja Católica Apostólica Romana, porque foi na igreja que a minha vida foi transformada. Nela participo de um movimento eclesial maravilhoso, que é a Renovação Carismática Católica, a qual eu sou muito grato. Na igreja eu conheci minha esposa, que é o grande amor da minha vida e objeto da minha vocação, junto com meu filho Bento. Micaela e Bento, eu amo vocês. Vocês estão aqui comigo no meu coração. E obrigado por sempre estarem ao meu lado. Foi também na igreja que eu descobri e formei as minhas convicções, princípios e valores. Por isso eu chego a este parlamento catarinense, sabendo que preciso colocar a minha vida à disposição para defender os valores da verdade, da liberdade e da justiça, assim como os princípios da família, que é a célula fundamental da sociedade, a vida desde a concepção até a sua morte natural, a propriedade privada, a liberdade de expressão, o livre mercado, o bem comum, a solidariedade, a participação e tantos outros princípios que trago comigo. Quero aqui agradecer a todos os amigos do Partido Novo que formam, né, que formaram junto comigo e com o deputado Matheus uma nominata para deputado estadual. E aqui eu quero fazer menção, né, ao Rafa Ari, ao Sávio também que está aqui, né, que estavam conosco na nominata de deputado estadual. Graças ao esforço, à garra e os votos de cada um de vocês é que eu cheguei até aqui. Valeu, meus amigos. Quero agradecer aos meus familiares, amigos, líderes, apoiadores de todos os cantos do estado que me fizeram chegar aqui. Itapema. Em Itapema, aqui estão, né, da nossa cidade, os meus pais e o Moro e a Leia, estão ali em cima. A mãe está me filmando. Eu quero, em nome dos meus pais, agradecer toda a minha família que estão aqui em peso, né? O meu muito obrigado, amo todos vocês. Eu quero agradecer aos meus amigos, que são muitos, que vieram de muitos cantos do estado. Né? Vou lembrar aqui de alguns, poucos, o João, o Maurinho, que foi inclusive um grande apoiador na minha campanha de deputado estadual. Em nome deles, eu quero agradecer cada um de vocês, meus amigos, que estiveram junto comigo. Um grande abraço. Quero agradecer também aqui, e vou lembrar do Sinduscom de Itapema, porque existe um número muito expressivo de empresários da construção civil aqui da nossa cidade, lideranças políticas, pessoas importantes do nosso município que vieram até aqui me prestigiar. O meu muito obrigado. E em nome do Sinduscom, eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado, amigos. Quero agradecer à igreja nas pessoas do padre Alex, do padre Leandro, do padre Luiz, o padre José Vitor não pôde estar. Se tiver mais algum padre aqui que eu não estou vendo. Mas meu muito obrigado a todos vocês pela participação. Quero agradecer também o Movimento Eclesial da Renovação Carismática Católica, na pessoa de dois irmãos que são o Luiz e o Maicon. Um é meu coordenador atual, o outro já foi meu coordenador. Eu amo vocês, agradeço a vocês pela sua missão e pelo exemplo que vocês são para mim. Senhores deputados e senhoras deputadas, cheguei até aqui com um compromisso de defender a liberdade. E por esses dias eu estava escutando o meu amigo deputado Marcel Van Hatten, meu colega de Partido Novo, no Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, E ele começou a sua palestra da seguinte forma, perguntando se estava tudo bem. E aí as pessoas confirmaram, sim, está tudo bem. Mas, de repente, ele está tudo bem mesmo, vocês têm certeza? Porque a grande verdade, meus amigos, né, é o que chama atenção no Brasil, é que não está tudo bem, né? Não está tudo certo. Porque nós temos hoje no Brasil jornalistas com passaporte cassado, contas bloqueadas, outros com mandado de prisão expedidos, apenas por falarem, por expressarem a sua opinião. Está tudo certo com o que aconteceu, por exemplo, com o Clezão? Vocês lembram ainda ou já esqueceram? Aquele homem que foi morto, né? Que foi morto não, que morreu na Papuda, preso na manifestação de 8 de janeiro. A realidade é que estamos vivendo situações delicadas no Brasil. Nós temos pessoas sendo presas e condenadas a 15, 16, 17 anos de cadeia porque foram manifestar a sua opinião, porque foram em uma manifestação e que acabou virando uma confusão. Eu sou jovem ainda, 33 anos, mas eu lembro daquele tempo em que uma turma mais à esquerda ia para Brasília e muitas vezes quebravam também, colocavam fogo, faziam muitas vezes uma bagunça, mas nunca ninguém saiu preso ou condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje não podemos falar de defesa da liberdade sem falar da liberdade de expressão. Eu estava assistindo também no mesmo Fórum da Liberdade o Fernando Schuller, que inclusive ganhou o prêmio de liberdade de expressão, e ele brinca, né? Como se o tema de liberdade de expressão fosse algo perigoso. É perigoso isso? Falar de liberdade de expressão é perigoso? Na verdade, a liberdade de expressão não é mais um direito fundamental no Brasil. Não agora. Só podemos falar o que o inquérito da fake news acha correto. Ele fala ainda sobre liberdade estar condicionada à objetividade da lei. A lei precisa ser objetiva. Nós não podemos estar à mercê, né, da subjetividade da cabeça de um juiz. É porque, se for assim, nós vamos ser julgados no Brasil pelo que o juiz acha que ameaça a democracia, ou pelo que o juiz acha que é um discurso de ódio, ou pelo que o juiz acha que é fake news. E não existe democracia nessa condição. Aí estaremos nas mãos da subjetividade da mente do juiz. E assim ele julga como ele quer. Isso se chama ditadura, meus amigos, e não democracia. Quero trazer aqui outro ponto fundamental para quem defende a liberdade, a democracia, a soberania do Brasil e a independência entre os poderes. Não podemos achar normal a invasão de competências por parte do Poder Judiciário. Assistimos um óbvio ativismo judicial no Brasil. O Supremo Tribunal Federal tem decidido sobre matérias que o Congresso Nacional e que o órgão legislador não decidiu e não autorizou, como é o caso da DPF 442 e a tentativa de liberar o aborto no Brasil. Absurdo! Eu repito, absurdo! O Brasil é pró-vida, em sua grande maioria. Deixem os indefesos em paz. Neste mandato, eu terei grande compromisso com as famílias. Toda família sabe que a sua grande bênção são seus filhos. Os pequeninos, eles iniciam sua jornada já na concepção. E no momento onde são mais indefesos, os querem matar? Uma das grandes alegrias da minha casa é esse pequeno menino que está aí. Está no colo do meu sogro ali, ó, o Bento. E nós precisamos proteger as nossas crianças. Aqui, para dar sequência, temos um problema grande para discutir no Estado. Temos o Plano Nacional de Educação, o PNE, chegando nas bases. Vamos precisar discutir nessa casa. O Plano Nacional de Educação, para quem não sabe, é o texto que vai chegar aqui para nós discutirmos com as diretrizes da educação no Brasil. O texto do plano é cheio de contextos políticos e ideológicos. Nesse tema, eu quero deixar uma mensagem de encorajamento para as famílias e um recado ao Estado. As crianças não pertencem ao Estado, elas pertencem às suas famílias. As crianças não estão à venda, não a ideologia de gênero, não a vacinação obrigatória da Covid-19 em crianças, não ao aborto, não ao abuso infantil, não à doutrinação escolar e não às ideologias políticas partidárias inclusas no PNE. Não à legalização das drogas, não a esse desgoverno Lula e não ao autoritarismo crescente no Brasil. Agora, para finalizar aqui, quero deixar aqui o meu compromisso com as pessoas e com o Estado e com a minha região e Itapema. Mas posso pedir mais 30 segundos, presidente? Ah, ainda tem, né? O meu compromisso, então, com as pessoas, com o Estado e com a minha região de Itapema. Temos muitos para avançar no Estado. A educação, as nossas escolas do Estado estão sucateadas. Precisamos urgente de uma solução que possa restabelecer as estruturas escolares. Irei fiscalizar e propor soluções nessa área. Com relação...
Mais um minuto para concluir, deputado.
Perfeito. Com relação à infraestrutura do Estado, somos o Estado mais próspero da nação pela força empreendedora que vive aqui, mas nossa infraestrutura é precária. Precisamos de muito investimento em nossas rodovias, portos, aeroportos, etc. De preferência, governador Jorginho Melo, privatiza tudo que der. Vamos seguir o exemplo de São Paulo e Minas Gerais. Precisamos de um Estado mais enxuto, sem burocracia e entregue mais resultados na ponta. Precisamos desonerar o pagador de imposto e deixar o dinheiro na mão de quem produz. Tenho certeza que serão grandes os desafios desse período de mandato. Minha função aqui é limitada, mas dentro desses limites procurarei entregar o meu melhor e falar muito. Afinal, esta é a função do Parlamento. Falar das voz àqueles que representamos. E não tenham dúvidas que representarei Itapema, nossos valores, princípios e tudo aquilo que acreditamos com muita honra. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.
Presidente.
Pela ordem, deputado Camilo.
Eu quero aqui cumprimentar o André de Oliveira, que assume nessa manhã, aqui na Assembleia Legislativa, como deputado que chega hoje representando Itapema e região, um grande amigo que eu tenho, de longa data nos conhecemos, um jovem, um grande ser humano, uma pessoa brilhante, e eu não tenho dúvida que vai fazer muita história em Santa Catarina. Quero cumprimentar também o deputado que te deu a oportunidade aqui, o Cadorim. É um grande gesto, deputado Cadorim, fazer isso, dando oportunidade que você passe nessa casa, que possa apresentar sua proposta. Também aproveito e cumprimento todo o pessoal de Itapema, seus familiares, seja bem-vindo a essa casa. Estaremos debatendo esses próximos dias, junto com a tua presença. Eu não tenho dúvida que tu vai engrandecer o debate dessa casa. Então, seja bem-vindo, amigo. Fico muito feliz com a tua presença e posse nessa manhã.
Muito obrigado, amigo.
Pela ordem, deputado Maurício Peixer.
Obrigado, presidente, padre Pedro. Quero saudar o André Oliveira, meu amigo também, de longa data. Desejar muito sucesso aqui, que Deus te abençoe. Como abençoou até hoje o teu caminho, a tua vida, que o Espírito Santo te ilumine. Vai saudar aqui também, presidente, o vereador Beto Cunha, de Itajaí, que está aqui, também vindo para a posse do nosso colega de movimento da Renovação Carismática Católica, também o Toninho Uller, que é também vereador de Navegantes, que é do nosso movimento, e a vereadora Lu, de Navegantes também, vieram aqui para a sua posse. E dizer que a tua pauta é a nossa pauta, a pauta liberal, a pauta conservadora, a pauta do PL, que nós defendemos tanto. Estamos juntos e vamos trabalhar nesses 30 dias que estaremos aqui, em conjunto, em favor dessa pauta. Então, como diz lá em Coríntios, né, sobre a liberdade, que fala bem assim: tudo me é permitido, mas nem...
Mais 30 segundos, deputado.
Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Por isso, dentro dessa liberdade, nós temos que tomar cuidado e seguir um caminho de retidão, de amor ao próximo, e que Deus sempre esteja nos iluminando nesse caminho. Parabéns e conte comigo aí. Um grande abraço.
Tamo junto. Obrigado, deputado.
Pela ordem, deputado Emerson Stein.
Quero cumprimentar aqui o nosso amigo André de Oliveira. Seja bem-vindo a esta casa. Dizer que agora a Costa Esmeralda tem 3 deputados, a ANF tem mais um deputado, e a gente fica feliz com a sua chegada. Também parabenizar e agradecer ao deputado Matheus Cadorim, que dar a oportunidade para esse jovem, que tem um brilhante futuro, sim, na política da nossa região, deixar nosso gabinete 037 à disposição. Estamos aqui, vamos continuar aqui, nesse mandato, e quando o secretário Gerri estiver lá na Secretaria de Infraestrutura, e dizer que a nossa pauta da região da Costa Esmeralda, não tenha dúvida que será a mesma: infraestrutura, saúde, turismo, educação, para nossas famílias que vivem ali e aqueles que nos visitam também, que merecem nosso carinho, nosso respeito e o nosso grande trabalho. Parabéns, que Deus te abençoe.
Obrigado, deputado. Tamo junto.
Pela ordem, deputado Napoleão Bernardes.
Querido deputado André, em nome da bancada do PSD, deputado Mário Mota, deputado Júlio Garcia, meu nome pessoal, fica aqui o nosso registro partidário de carinho, de amizade, de desejo de sucesso no mandato, Parabéns por essa alvissareira conquista, por engrandecer a bancada do Vale Itajaí, da Foz do Itajaí, da Costa Esmeralda. É muito bom tê-lo conosco, defendendo as suas pautas e as suas bandeiras, que são importantes para a região, mas, acima de tudo, para Santa Catarina e para os catarinenses. E também o nosso justo reconhecimento ao deputado Matheus Cadorim, uma referência importante aqui no Parlamento, um deputado atuante, abnegado, moderno, inovador, profundo conhecedor das pautas legislativas. Sucedê-lo é um grande desafio e é muito bom tê-lo aqui. O nosso cumprimento extensivo à sua família, a seus amigos, a todos que contribuíram para essa conquista que é tão importante, e conte integral e incondicionalmente conosco. Parabéns e muito obrigado. Sucesso.
Muito obrigado, deputado.
Pela ordem, deputado Sérgio Mota.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o deputado. Seja bem-vindo, deputado André. Vossa Excelência, com certeza, estará aqui conosco lutando por essa pauta, que é a nossa pauta, né, direita conservadora. Quero estar ao seu lado para juntos lutarmos aqui pelas famílias catarinenses e dizer, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, te guarde nesse período. Amém. Agradecer também ao deputado Matheus Cadolin, que é um guerreiro. Tamo junto.
Tamo junto, deputado.
Pela ordem, deputada Paulinha.
André, seja muito bem-vindo à nossa casa. Nós estamos muito orgulhosos de recebê-lo, porque tu é um homem de caráter irretocável. E, para mim, é uma alegria também compartilhar, assim como o Emerson, essa vinda, né, de mais um deputado para fortalecer as pautas da nossa região. Quero também dizer que o Matheus é um menino extraordinário. Ele é um homem muito respeitado aqui. De fato, assim como disse o Napoleão, é um desafio sucedê-lo. E não tenho dúvida que tu vai cumprir com louvor. E a todos os teus familiares, os amigos de Itapema, sejam muito bem-vindos, porque o Parlamento catarinense também é de vocês. Parabéns, André.
Obrigado, deputada.
É pela ordem, deputado Antídio Lunelli.
Senhor presidente, quero aqui cumprimentar, primeiramente, o nobre deputado Matheus Cadorim, pelo gesto de abrir agora, por esses 30 dias, ao nobre deputado André. E quero lhe dizer que a sua defesa, a sua pauta, é a nossa pauta, principalmente em defesa dos princípios que nós perdemos nas últimas décadas, os princípios de família, né? Os princípios da educação. Então, quero dizer-lhe que conte sempre conosco, seja muito bem-vindo a esta casa. Nós temos aqui o nosso nobre deputado Emerson, que também é da região, a deputada Paulinha, e sinta-se abraçado por todos nós. Fica aqui meu fraternal abraço e muito obrigado.
Muito obrigado, deputado.
Pela ordem, deputado licenciado Matheus Cadorim.
Obrigado, presidente. André, eu acho que um sentimento mais nobre que pode ter na humanidade é a gratidão. Você expressou isso muito bem no seu discurso, com a sua família, com seus amigos, todo mundo te acompanhou nessa jornada, e eu estou aqui também para te agradecer. Te agradecer por ter participado junto conosco nessa jornada, você e a todos os nossos colegas que participaram da eleição passada, de forma muito justa, muito honesta, muito comprometida com as causas do Partido Novo. E você está aqui por merecimento, você está aqui porque você trilhou um caminho para que você pudesse alcançar esse status hoje, e nada mais justo que eu pudesse fazer esse gesto para que você assumisse esse papel, que é sua responsabilidade também, por ser o primeiro suplente, por ter participado junto conosco nessa jornada. Quero te agradecer e tenho certeza, eu saio licenciado tranquilo, de que você fará um papel excelente aqui dentro e será muito bem tratado pelos nossos colegas também. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. De coração, muito obrigado.
Pela ordem, deputado Carlos Humberto.
Obrigado, presidente. Na mesma forma, parabenizar em meu nome e em nome do governo o nosso novo deputado, André Oliveira, que representa o município de Itapema, importantíssimo município do litoral norte de Santa Catarina. Parabenizar também o gesto do deputado Cadorim, em construção partidária, em reconhecimento aos seus parceiros. A política, ela é feita assim, ela é feita a quatro mãos, é necessária a participação de todos, é necessário o reconhecimento a todos os parceiros. Quero me humilhar o senhor nesses 30 dias aqui no Parlamento para que a gente possa juntos lutar pelas pautas inerentes da nossa região na mobilidade urbana, na saúde pública, na educação, em tudo aquilo que a população de Itapema e região cobra dos seus representantes. Parabéns ao senhor.
Obrigado, deputado.
Deputado Fabiano Daluz, pela ordem.
Deputado Padre Pedro, eu quero aqui, em nome do Partido dos Trabalhadores, lhe desejar a boas-vindas, deputado André. Eu sei que é possível que muitas das suas pautas nós não sejamos num consenso, todos de acordo, mas defendo que Vossa Excelência esteja aqui defendendo as suas pautas. Obrigado. É assim que se constrói a democracia, quando a gente consegue divergir e, ao mesmo tempo, convergir e respeitar o direito de cada um defender suas teses, seus posicionamentos. Eu tenho certeza que, da mesma forma como nós vamos aprender muito contigo aqui no Parlamento, é possível que também o senhor leve daqui um conhecimento, um pouquinho do que cada um tem e defende, e assim se constrói uma democracia. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, deputado.
Bom dia. Aqui do meu lado.
Deputado Sérgio Mota. Pela ordem, é Sérgio Guimarães.
Tão gente boa repórter quanto Mota. Muito bem. Mas credo, já falou, homem. Bom dia, presidente. Deputado André, seja muito bem-vindo. Deputado Matheus Cadorim é um grande amigo, um grande parceiro. Fizemos grandes trabalhos juntos aqui dentro. E que tenhamos esse mesmo caminho. Seja muito bem-vindo. Essa estadia aqui na sua casa, que seja de muita prosperidade, muita luz e de bons frutos. Conte conosco, somos vizinhos, um na frente do outro, de porta. Valeu.
Coisa boa, vou lá tomar um café, hein?
Vai lá.
Deputado André, também, deputado da mesma PP forma, em nome do Partido Progressista, desejar as boas-vindas, trazendo para essa casa pautas importantes, como a defesa da família, já demonstrando aqui para que veio defender nessa casa. Aproveite esse período, esse tempo que vai ficar como deputado, que seja um momento de aprendizado e um momento também que dê a oportunidade de mostrar o teu trabalho aos catarinenses e, quem sabe, no futuro, se efetivar como deputado estadual.
Muito obrigado, deputado.
Deputado Júlio.
Senhor presidente, senhores deputados, não há deputadas, eu vim à tribuna ao microfone da parte para cumprimentá-lo. Já o conheço, sei da sua história, da sua luta, da sua atuação na Igreja Católica. Conversava agora com o deputado Cadorim, que lhe dá essa oportunidade, e dizia do quão importante é essa participação, a participação daqueles que na eleição ajudaram e que agora têm a oportunidade de chegar à Assembleia Legislativa com seus sonhos, com seus propósitos. E eu conheço os seus e tenho certeza que são os melhores e somarão na Assembleia Legislativa. Mas quero preveni-lo, a responsabilidade de substituir o deputado Cadorim é muito grande. Tenha sorte. Um abraço.
Muito obrigado, deputado.
Deputado José Milton Schaeffer.
Presidente, quero aqui também dar as boas-vindas, né, ao nosso deputado. Tenho certeza, o seu currículo antecede aqui nesta casa e a renovação já trazida aqui pelo meu amigo Matheus Cadorim, ela segue na sua pessoa, com novas ideias, novos propósitos. Seja sempre muito bem-vindo, em nome da sua juventude, creio que pode contribuir muito, né, com Santa Catarina, com a nossa população, e conte conosco aí nessa caminhada. Aqui é boas-vindas e vamos trabalhar junto por Santa Catarina.
Obrigado, deputado, vamos trabalhar sim.
Deputado Fernando Crelli.
Deputado André, como é bacana ouvir isso, né? Deputado André, eu quero parabenizá-lo por toda a tua dedicação durante a tua carreira, a tua vida, agora a recente vida pública, começando faz pouco tempo, mas eu quero parabenizar a tua família e os teus amigos. Como é bacana, como é gratificante, todos aqueles que sonharam contigo, caminharam contigo e hoje estão realizando um sonho que não é só teu, é um sonho de toda uma comunidade, toda uma população, toda uma região. Então, André, seja muito bem-vindo aqui ao Parlamento. Deputado Matheus Cadorim é um grande amigo, meu vizinho lá de Piraberaba, lá de Joinville, mas dizer que nós estaremos à disposição para unirmos forças contigo e defendermos pautas que realmente façam a diferença na vida do cidadão catarinense. Parabéns, meu querido.
Muito obrigado, deputado.
Deputado Rodrigo Minotto.
Senhor presidente, senhores deputados, deputado André, deputado novo do Partido Novo, tenho certeza que nós iremos aqui receber muitas informações importantes do conteúdo programático, das suas ideias, do seu trabalho. Já o conheço de alguma data e sei do teu caráter, sei da tua formação, da constituição da tua família e esse teu trabalho que você desenvolve em todo o estado de Santa Catarina. A cada dia aqui um aprendizado. E esse gesto que o deputado Cadorim faz, dando ao suplente a possibilidade de assumir, é um gesto nobre. Um gesto nobre por quê? Nós somos 40 deputados nessa casa. Dos 40, somente duas deputadas tiveram a possibilidade de, com a quantidade de votos, se elegerem somente com seus votos, sem depender dos demais candidatos. E essa união de pessoas e essa união do partido representa o fortalecimento. Parabéns, desejo sucesso e que você tenha aqui uma...
Obrigado, deputado.
Fazer um minuto parado.
Um minuto é o que menos fala.
Um minuto.
Deputado Mário Mota.
Meu querido presidente, padre Pedro, André, muito embora o deputado Napoleão tenha falado na qualidade de líder da bancada, em meu nome, em nome do deputado Júlio Garcia, mas como todos os demais desejaram boas-vindas ao amigo, eu tenho certeza de que o que o amigo vai levar deste mês aqui no Parlamento será tão importante quanto o que vai deixar no Parlamento. Sua boa vontade, a sua intenção em fazer o melhor, amparado naturalmente por uma energia que emana das arquibancadas, eu agradeço a possibilidade de poder conviver contigo durante este mês e, naturalmente, prosseguir, quem sabe, numa próxima legislatura também, ou ainda nessa. Seja bem-vindo em nome de todos os demais colegas que, porventura, não estejam aqui nesta plenária. Mais uma vez, boa sorte, competência, isso você tem. Um abraço.
Muito obrigado, deputado.
Lhe concedo, deputado André Oliveira, mais um minuto para as considerações finais.
Queria agradecer todos os deputados que falaram. Os agradecimentos. De uma forma especial, mais uma vez, ao deputado Matheus Cadorim. É um grande gesto, deputado, que tu fizestes, né, de abrir mandato para o teu primeiro suplente. Eu sou muito grato. E tu pode ter certeza do nosso compromisso, de como tantos dos deputados que aqui me sucederam falaram, né? Da grandiosidade do teu mandato, do teu trabalho aqui. A gente vai se empenhar o máximo possível com toda a nossa competência para a gente poder suprir, né, na mesma altura. Então, muito obrigado a todos os deputados, estamos juntos. Obrigado ao deputado que chegou agora, né, Jessé, estamos juntos. Gente, um abraço. Obrigado a todos.
Feita a manifestação, deputado André de Oliveira, seja bem-vindo a esta casa. E dentro do horário especial deste ano, construído pela mesa diretora e os senhores e senhoras deputados e deputadas, nós entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PL. Consulto, deputado líder do governo, Carlos Humberto, Vossa Excelência, que falará em nome do PL, tem o tempo de até 16 minutos.
Bom dia. Bom dia aos nossos nobres deputados, às pessoas que nos acompanham aqui no Palácio Barriga Verde, os amigos da rede social e da TVO. É com muita satisfação que eu venho nessa manhã de terça-feira à tribuna falar de uma heroína que representa tantos heróis do nosso estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina tem a melhor polícia militar do Brasil. Presta um serviço fantástico em favor da nossa comunidade e do nosso estado. Vidas são salvas, pessoas são atendidas, socorros são prestados. E na madrugada, deputado Napoleão, nesse verão de 18 de fevereiro, a madrugada, uma mãe de uma criança de 7 dias de idade afogada com o leite materno, em desespero, entrou em contato com a polícia militar, uma mãe de Laguna, fazendo uma ligação, sendo atendida pelo Copom, pela nossa agente temporária, Laísa Firmino Luciano. E esse atendimento, esse salvamento, ele está gravado e ele precisa ser propagado para o nosso estado. Se puder ser passado, por favor.
Polícia Militar. Oi, a minha filha está engasgando. Como que eu faço?
Tá, ela tem quantos anos, senhora?
Ela só tem 7 dias.
Tá, a senhora vai colocar ela de um antebraço, vai colocar ela a 180 graus. Aí vai dando tapa nas coxinhas dela ali, próximo à nuca. Tá. E aí vai repetindo esse processo, vai vendo se ela vai desengasgando. Tenta abrir a boquinha dela pra ver se tem alguma coisa.
Não, é que ela tava tomando uma madeira.
Era ali.
Peraí, calma, Ai, meu Deus, senhor. Sabia, senhor, já vai tomar uma madeira. Ai, moço, e agora?
Conseguiu?
Não.
Vai repetindo o processo, vai dando com a palma ali da mão, na próxima da nuca dela.
Aqui, amor. Calma. Não estamos conseguindo, moço, e agora?
É, fala pro seu marido repetindo o processo que eu vou pegar mais dados aí contigo. Vai fazendo a manobra que a gente já tá pedindo pra viatura se deslocar, tá?
Não, eu acho que deu.
Ela tá respirando?
Ah. A gente não consegue respirar. Ela tá respirando? Acho que deu, moço.
Deu?
Só um pouquinho,
Já, tá bom. Eles já estão se encaminhando no local.
Tá bom, obrigada.
De nada, tchau, tchau.
Esse é um pequeno exemplo da prestação de serviço da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina para a nossa comunidade. A Laísa é uma jovem catarinense de 21 anos de idade, estudante de veterinária, agente temporária da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Ela receberá nessa manhã, em nome do Parlamento Catarinense, uma moção de agradecimento. Ela está sendo acompanhada pelo Major Savi, que chefia o Copom lá em Tubarão. Savi, que chefia o Copom lá em Tubarão. O atendimento foi feito da cidade de Laguna e o Parlamento Catarinense rende as suas homenagens a essa jovem catarinense, que orgulha o nosso estado, que tem orgulho da sua profissão, que na madrugada do dia 18 de fevereiro, em pleno verão catarinense, prestava o seu trabalho em favor de Santa Catarina. Meus parabéns, Laísa. Meus parabéns. Você merece todo o reconhecimento por parte deste parlamento. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Ainda no horário do partido, próximo horário, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Com a palavra, deputado Emerson Stein. Vossa Excelência, o tempo de até 12 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos que nos assistem pela TV UAU, deputados presentes nessa sessão. Quero também agradecer aqui a presença do vereador Xepa, que estava ali em Itapema, presidente do Sinduscom, Rodrigo. Está aqui também o presidente da Câmara de Porto Belo. Que bom que você está aqui. Portanto, sua presença. Hoje quero me manifestar, deputado Antídio, sobre o fato ocorrido na data de ontem, sobre a ação do GAECO na prefeitura do município de Porto Belo. Em minha residência, onde, às 6 da manhã, chegou na minha casa uma equipe do GAECO para fazer uma vistoria, para ir lá em loco, verificar sobre essa ação de uma mensageira. Com muita tranquilidade, foram recebidos, olharam, levaram meu celular, o celular funcional da Alesc, levaram o computador da minha esposa, o computador antigo que tinha lá, alguns documentos, não tinha nada de documento praticamente, um contrato no meu apartamento financiado. Perguntaram se eu tinha veículo, eu disse que eu tinha um financiado também. Um BO que eu fiz quando roubaram a bicicleta minha, duas notinhas levaram também. Tudo bem, todas as documentações, olharam a casa, olharam tudo. Perguntaram se eu tinha dinheiro na minha casa. Falei, não tenho dinheiro na minha casa. Me manifesto aqui, deputado Júlio Garcia, porque estou deputado estadual. Meu compromisso será esclarecer, primeiro, a minha família, meus amigos verdadeiros, aqueles de verdade, na alegria ou na tristeza, deputado Napoleão, meus eleitores que confiaram em mim em 2016, com 49%, que me elegi, depois em 2020, com 83% na cidade de Porto Belo, e a todos os catarinenses. A empresa que administra o serviço de água em Porto Belo hoje, a EBS, aparece sim como um braço da empresa Serrana, discutida todo esse tempo na Operação Mensageiro. E o processo realizado em Porto Belo foi dentro da lei. E sempre solicitei a equipe para que fosse tive acesso ao teor do processo judicial ao qual fui citado. Assim que tiver acesso, irei me manifestar novamente com os devidos embasamentos ali relacionados. Deixo claro, deputado Mário Mota, que me coloquei e estarei sempre à disposição, na certeza de que nada de ilícito realizei. Agora, se alguém usou o meu nome para se beneficiar, cometendo ilícitos, que se cumpre os rigores da lei, e eu quero saber, pois não compactuei com procedimentos que não fossem estritamente dentro da lei ou qualquer ato irregular. Reitero aos meus colegas deputados, com respeito a essa casa legislativa, mais uma vez, que estou à disposição da justiça, que se faça justiça, a verdadeira justiça. Agradecer, sim, a equipe que esteve lá no meu apartamento, na prefeitura do município de Porto Belo. Alguns funcionários já foram ouvidos da licitação, toda a documentação está lá. Vou me inteirar do processo e, com certeza, irei me manifestar. Agora, muitas pessoas, na maldade, com certeza, com a notícia veiculada já cedo, enquanto a equipe estava na minha casa e na prefeitura, toda a imprensa já sabia. E assim que adentraram no meu apartamento, foi me dito: esse é um processo, está aqui o mandato, em segredo de justiça, ninguém está sabendo que estamos aqui, mas já estava passando no Bom Dia Santa Catarina. Tudo bem, a imprensa faz sua parte, conforme ali chegado as notícias. Não compactuo corrupção. Nenhum ato na administração 2017 até 2022 foi comprovado, e nós vamos comprovar, da minha parte, que não houve. Se alguém fez alguma coisa de errado, sim, irá pagar. E eu estou à disposição, com certeza. Quero agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagem no dia de ontem, o apoio, de manhã já estávamos trabalhando, os deputados, as pessoas que sempre estiveram ao meu lado, aos vereadores do município de Porto Belo, aqueles que usaram a tribuna sem fazer sensacionalismo nesse momento de período pré-eleitoral, que alguns se aproveitam, mas o nosso povo sabe bem. O nosso povo que depositou a confiança na nossa administração sabe bem. Eu não vou, deputado Pepe Colasso, envergonhar aqueles que me confiaram. Principalmente, envergonhar a minha mãe que não está mais entre nós. Meu pai que é político a vida inteira. Meus irmãos e minha família. Agora há pouco teve aqui. Aqui, não tenho medo de falar, não. Estava ali de braço cruzado, ali, olhando para mim, o prefeito da cidade vizinha, lá de Porto Belo. De repente, ele achou que eu não estaria aqui. Mas eu estou aqui há um ano e meio, praticamente. E achou que eu nem estaria aqui nesse período todo. Mas lá em cima tem um que não dorme, tem um que sabe de todas as coisas. Já visitaram o município vizinho também algumas vezes. E cuidado, que podem visitar novamente. Fica o recado. Vou continuar trabalhando. Estou à disposição. E tudo será esclarecido e eu vou esclarecer também no momento adequado, no momento certo. Gratidão a todos, como eu falei. A minha esposa, peço desculpas, a Mariane, ao meu filho Lucas, que estava dormindo. Eu já estava acordado. Ninguém me acordou, porque eu acordo cedo para trabalhar. 6 horas da manhã. Estava dormindo tranquilo e continuo dormindo tranquilo. Ao ex-prefeito de Porto Belo, que postou numa página do PT, que dorme tranquilo, continue dormindo tranquilo. Mas eu também estou dormindo tranquilo. Agora eu quero que ele se coloque à disposição para disputar a eleição no município de Porto Belo. E venha conversar com a comunidade e debater a realidade do município de Porto Belo. Fica também esse recado. Deputado Antídio.
Senhor presidente, nobre deputado Emerson Stein, eu quero lhe dizer que me solidarizo com o senhor e parabenizá-lo pela excelente administração que o senhor fez no município de Porto Belo. Porto Belo era uma antes da sua gestão e Porto Belo é totalmente diferente após a sua administração. Então, quero lhe dizer que confiamos no seu trabalho, na sua índole e conte conosco. E parabéns para o senhor estar aqui neste momento, neste plenário, esclarecendo a todos os nossos colegas nobres deputados. Parabéns, obrigado, conto conosco. Antídio. Obrigado.
E também a meu pai e a minha família, que olhando nos olhos de cada um, e já olhei ontem, já conversei com cada um, não vou envergonhá-los. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Forte abraço.
Próximo horário pertence ao bloco União PSD-PTB. Próximo horário, bloco Democracia e Inclusão Social. Deputado Fabiano da Luz, aproveito para saudar o vereador Chipa, do município de Itapema, muito dedicado à segurança do município, e o delegado Emílio de Criciúma, que também acompanha a sessão. Com a palavra, deputado Fabiano.
Muito obrigado, bom dia, senhor presidente Maurício Scudlark, colegas deputados, a quem nos acompanham. Título de cidadão para o ex-presidente da República, cidadão catarinense. Vamos às justificativas para a Assembleia conceder o título para o Bolsonaro. O homem é diferenciado. Não trouxe um real para Santa Catarina, porque isso os outros fizeram. Isso o Fernando Henrique fez, o Lula fez, a Dilma trouxe recurso, até o Michel Temer trouxe recurso. Então, por que que ele ia trazer recurso? Isso ele não fez porque os outros fizeram. Mas, qual foi o único presidente da República que andou de jet ski em Santa Catarina? Bolsonaro. Qual foi o único presidente da República que fez motossiata em Santa Catarina? Bolsonaro. E com um grande diferencial, foi o único presidente que gastou cartão corporativo numa padaria para pagar sanduíche para quem fosse na motossiata. Então é um diferencial enorme para Santa Catarina lhe presenteá-lo com o título de cidadão catarinense. É uma vergonha nacional? É. Ah, vamos fazer o quê, né? Alguns têm que puxar o saco do homem, achar uma justificativa do fundo do baú e têm que concordar que nenhum outro presidente fez motossiata, jet ski, gastou cartão corporativo e tudo mais, né? Dinheiro que é o bom? Ah, isso não, porque isso os outros presidentes da República trouxeram. Esse não trouxe nada, né? Então é uma vergonha, mas vamos fazer o quê? Greve dos professores. Ontem, O governo do Estado tomou uma atitude preocupante, muito preocupante. O direito à manifestação, o direito à greve, é previsto na Constituição Federal. Os professores estão justamente reivindicando um aumento salarial que há muitos anos não tem, um concurso público que há muitos anos não sai. O governo, em suas redes sociais, diz que vai fazer, mas não falou quando, e disse que os professores são bem remunerados, porém, o salário é bem menor que o do Rio Grande do Sul e do Paraná. E numa atitude que aí levanta muita preocupação, por determinação da Secretaria Estadual da Educação, ontem foi anunciado que o professor ACT que estiver paralisado vai ter o salário descontado e com 3 faltas vai ser exonerado. Acabou o direito à manifestação. Segundo, mandou inclusive cortar os grupos de WhatsApp dos professores para não haver manifestações. Isso é o cúmulo. A que nível está chegando o governo para tentar barrar uma livre manifestação dos professores que estão indignados com a sua condição do descaso, que já vem de muitos anos. Já vem de muitos anos o descaso com os professores em Santa Catarina. O respeito, a valorização pelo trabalho, pela dedicação, pelo ensino que deveria existir, se faz totalmente o contrário agora. Se persegue, se oprime, se ameaça, para que justamente se desmobilize a greve, se aceite o cabresto e sigam na sua vida tentando se conformar com uma valorização que dificilmente vai acontecer. Hoje haverá uma grande manifestação aqui em Florianópolis e está certo os educadores, eles precisam dar o exemplo que é de não concordar com tudo que vem de cima a baixo, goela abaixo, e reivindicar os seus direitos, reivindicar melhores condições de trabalho, reivindicar uma valorização maior. Cabe ao governo do Estado calçar um pouquinho a sandália da humildade, sentar com a categoria, conversar, discutir, chegar num acordo que seja bom para as duas partes. O governo cede um pouco, a categoria cede um pouco e há um acordo. É assim que acontece no ambiente democrático. Agora, fechar as portas e ameaçar, aí é um regime que nós nunca mais queremos que volte ao Brasil. Obrigado, presidente.
Deputado Napoleão, no horário do bloco União PSD PTB. Vossa Excelência, o tempo de até 10 minutos.
Querido presidente, deputado Maurício Kudillac, caros colegas deputados, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela TVA ou também em plenário. O Médio Vale do Itajaí é a única região do estado, que não tem um hospital regional, um hospital público estadual. E um detalhe importante que se diga, nem é e nem será a reivindicação do Médio Vale do Itajaí. Porque nós temos uma rede de hospitais filantrópicos que atuam com excelência e dão conta do recado. Então, o Médio Vale do Itajaí não tem hospital público estadual, não tem um hospital regional, e nem quer ter, e nem pretende ter, e nem vai reivindicar ter. Porque nós temos uma rede de hospitais filantrópicos que dão conta do recado com excelência. E vem à tribuna hoje porque nós tivemos uma grande conquista para o Médio Vale do Itajaí e para Santa Catarina nesta segunda-feira. Começamos a semana com uma grande notícia e um grande gol, fruto de uma reivindicação da bancada de deputados do Vale do Itajaí, coordenada pelo nosso querido deputado Emerson Stein, que inclusive nasceu nesse hospital, e ladeado pelo deputado Ivanates, Carlos Humberto, Egídio, Marcos da Rosa e tantos outros deputados da bancada do Vale. Uma das pautas prioritárias da bancada de deputados do Vale do Itajaí sempre foi um investimento na saúde e, claro, também em relação aos hospitais. E ontem nós tivemos uma grande conquista em favor do Hospital Santo Antônio, que na prática é o hospital regional do nosso Médio Vale do Itajaí. O Hospital Santo Antônio, ele é referenciado para atender 53 municípios são atendidos de forma referenciada por esse grande hospital que faz, às vezes, na prática, do hospital regional, que não há no Vale do Itajaí, nem nós queremos ter. Porque o hospital filantrópico atende mais, custando menos e com mais excelência e mais qualidade em relação aos seus atendimentos. O Hospital Santo Antônio, por exemplo, atende 53 municípios, uma população de praticamente 2 milhões de habitantes, em especialidades importantíssimas, destacadas, com excelência técnica, com amor e afeto em relação ao seu tratamento. Um dado é impressionante. O Hospital Santo Antônio, ele atende 93% pelo Sistema Único de Saúde. 93% SUS. E por um modelo de governança que envolve as entidades de classe e as entidades da sociedade civil, é 93% SUS e superavitário. Por um modelo de governança que chama a sociedade civil, as entidades de classe, as organizações da comunidade organizada para contribuírem na séria gestão do hospital. E é por isso que eu digo com muita tranquilidade, o Médio Vale do Itajaí não tem um hospital público, não é reivindicação do Vale do Itajaí ter um hospital público, um hospital regional. Nós queremos é apoio a essa rede filantrópica, que atende bem, que faz mais com menos, que dá conta do recado, que nos orgulha. E ontem, uma grande conquista. Se o hospital já tem 260 leitos, 7 centros cirúrgicos, 20 leitos de UTI adulto, 20 leitos da UTI neonatal, 10 leitos da UTI pediátrica, 12 leitos de cuidados neonatais, ontem foi assinado um convênio com o governo do estado, com o governador Jorginho Melo, um convênio de 62 milhões de reais, fruto de uma luta, de uma reivindicação de toda a comunidade regional, dos deputados estaduais de todo o Vale do Itajaí. A bancada do Vale do Itajaí se envolveu, lutou, cobrou. E ontem o governador esteve em Blumenau anunciando o convênio, celebrando o convênio de 62 milhões de reais para um novo prédio com 10 andares, 10 pavimentos, 62 milhões de reais. Para que o hospital tenha novas 4 salas de cirurgia, 100 leitos de internação, 10 leitos de UTI adulto, além de uma farmácia, nova central de materiais, serviço de hemodinâmica e ele ponto. As obras, inclusive, já devem iniciar no segundo semestre, um grande gol. Antes de ouvir o deputado Emerson, só aproveitar o ensejo para reiterar que além desses 62 milhões de reais, ontem também foi inaugurado o serviço de ressonância magnética, um valor de 5 milhões de reais, fruto também de convênio com o Estado, fruto de reivindicação da bancada de deputados estaduais do Vale do Itajaí. E nós garantimos, pela Assembleia Legislativa, fruto das emendas regionais, da bancada regional, por indicação nossa, da bancada do Vale do Itajaí, mais 2 milhões de reais para um tomógrafo e, da minha parte também, mais 100 mil reais para a Associação de Amigos do Hospital Santo Antônio. Eu destaco, então, dois aspectos que, em primeiro lugar, é um modelo de governança, traz credibilidade para a gestão do hospital. E por isso um hospital que é 93% de atendimento pelo Serviço Único de Saúde é superavitário para garantir um bom atendimento à população. E por isso merece esse reconhecimento do Estado. Por isso eu posso dizer categoricamente, nós não temos hospital regional e não queremos. A reivindicação do Vale do Itajaí não é para a construção de um hospital, porque não é a parede física de um hospital público que vai resolver a vida das pessoas. É a qualidade do atendimento. E aí a rede filantrópica faz toda a diferença. Até porque eu preciso reconhecer os profissionais de saúde, de todas as esferas, de todas as especialidades, de todos os campos de atuação, são profissionais que têm brilho no olho e dá um orgulho danado de poder conversar com os profissionais do Santo Antônio, de todas as etapas ali da cadeia de atendimento às pessoas, porque trabalham com carinho, vestem a camisa com orgulho, com satisfação e por isso nos inspiram. Então, o modelo de governança que dá certo, são profissionais excepcionais. E para dar um exemplo específico de Blumenau, temos o Hospital Santo Antônio, que já me referi aqui, o Hospital Santa Isabel, por exemplo, que é destaque nacional em relação a transplantes, e no campo de Blumenau, ainda nesse campo filantrópico, temos o Hospital Misericórdia da Vila Itopava. Então é no campo do fortalecimento dessas estruturas já existentes é que nós queremos continuar trabalhando, reivindicando junto ao Estado, apelando junto ao Estado. É que fortaleça essa rede filantrópica que dá conta do recado. Não queremos novas estruturas, queremos o fortalecimento e ampliação daquelas estruturas existentes, porque isso é fazer mais com menos, atender bem as pessoas com carinho e com atenção. Ouço com muita atenção o nosso deputado Emerson Stein, que, para nosso orgulho, é o coordenador da nossa bancada do Vale do Itajaí, nasceu no Hospital Santo Antônio e é um dos guardiões dessa pauta e um dos grandes reivindicadores e artífices dessa conquista importante.
Deputado Napoleão, para colaborar com um amigo, e é isso que eu vim a falar, sobre a inauguração de ontem da ressonância magnética, um pedido da bancada desde o início do nosso mandato, são investimentos de 5 milhões de reais, e aí a gente fica feliz com mais essa notícia importantíssima para a nossa região. O Hospital Santo Antônio, como você falou, é referência em Santa Catarina, é uma gestão que deve ser, sim, copiada por muitos hospitais em Santa Catarina, que tem um conselho, tem toda uma diretoria diferenciada, e os apoios também de grandes empresários, grandes empresas. Então, é importante salientar aqui o trabalho realizado pelo Hospital Santo Antônio, que aí sim, ele vem com o apoio do governo do Estado, do governador Jorginho Melo, que tem olhado muito para a saúde da nossa região e também pelo trabalho dos deputados que estão fazendo ali, ajudando o Hospital Santo Antônio, o Hospital Santa Isabel, na região de Blumenau, e também atende toda a nossa região do Vale do Itajaí. Obrigado, parabéns.
Obrigado, deputado Emerson, pela contribuição. É o nosso coordenador da bancada do Vale e um dos grandes responsáveis pela consecução aí dessas conquistas importantes. Muitas vezes, na vida pública, muitos querem ficar marcados por novas obras, por mais prédios, e não são os prédios e não são as construções que resolvem a vida de ninguém. O que resolve é a qualidade do atendimento. E nós, do Vale Itajaí, do Médio Vale, podemos testemunhar que a rede filantrópica de atendimento à saúde, os hospitais filantrópicos, esses são um modelo realmente a ser levado em conta pela qualidade do trabalho, pela atenção dos profissionais e, portanto, a nossa reivindicação, ela sempre será pelo fortalecimento dessa rede filantrópica de saúde, dos hospitais filantrópicos que fazem uma diferença danada na vida das pessoas. Portanto, parabéns a todos por essa conquista.
Obrigado, deputado Napoleão. Próximo horário pertence ao bloco Podemos Republicano Novo. Próximo horário ao PP. Próximo horário ao PSOL. Não havendo oradores inscritos, nós passamos à ordem do dia. Saudar o Ricardo, Juan, de Rio do Sul, que estão acompanhando a sessão. Sejam bem-vindos. Pedido de informação, 82, deputado Carlos Humberto, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do processo licitatório para reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Presidente João Goulart, localizada no município de Balneário Camboriú. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 83, deputada Ana Campagnolo, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do caso de intimidação e ameaça ocorrendo na Escola de Educação Básica Professor José Rodrigues Lopes, localizado no município de Garopá. Em discussão, em votação, aprovado. Comunicação. Essa presidente comunica que encaminha aos senatórios, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 311 a 317. Explicações pessoais. Deputado Carlos Humberto, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente, deputado Maurício Scudillac. Deputado do Partido dos Trabalhadores, que nos antecedeu, veio aqui fazer um relato, um choramingo, sobre o título de cidadão honorário ao presidente Bolsonaro e misturou no meio disso tudo, a questão da greve dos professores da rede estadual aqui em Santa Catarina, só esqueceu de falar das 23 universidades federais que estão paralisadas, dos 7 institutos federais que não estão trabalhando, de 1 Instituto Tecnológico Federal que não está trabalhando, por greve dos servidores federais que não receberam reajuste por parte do governo Lula, que não recebe, que não conversa, que não dialoga, que esqueceu no seu discurso que iria valorizar o profissional da educação da Federação Federativa do Brasil. Só que isso que acontece na ala federal não acontece em Santa Catarina. Em Santa Catarina, o governo Jorginho Melo assumiu um compromisso, deputado Scudillac, da valorização do profissional do ensino catarinense, dando melhores condições e melhores possibilidades para que eles exerçam a sua profissão. Tanto é que este parlamento, em parceria com o governo do estado, duplicou o valor do Vale Alimentação. Nós, a maioria dos deputados, em parceria com o governador Jorginho Melo, decepamos, acabamos, encerramos com esse desconto dos 14% implementados pelo governo anterior. Agora quem ganha até R$ 6.000 não vai mais pagar, com uma tabela progressiva até quem ganha R$ 30.000, fazendo justiça com o aposentado de Santa Catarina, que merece essa ação por parte deste parlamento e por parte do governador do estado. Santa Catarina paga a melhor remuneração para os seus profissionais no sul do Brasil. Ainda não é o suficiente. Nós, o governo Jorginho Melo, estamos trabalhando para ampliarmos ainda mais essa remuneração. É por isso que esse parlamento, em parceria com o governo do estado, aprovou o PAFISC, que é um dos maiores programas de economia e de corte de gastos desnecessários da máquina pública, para que esse aumento ele possa ser dado de maneira gradual no futuro. É por isso que o governo Jorginho Melo lança em junho agora o edital para a contratação de 10 mil novos profissionais para a educação, o maior concurso da história do estado de Santa Catarina. É por isso que nós aceitamos e atendemos a 95% da pauta apresentada pelo sindicato. O servidor da educação tem no governo um grande parceiro. Nós sabemos dos problemas e nós queremos buscar as soluções. Não aquelas, deputado Napoleão, impossíveis, aquelas possíveis. Até porque o parlamento catarinense é responsável e não permitiria que o governo, de maneira populista e de maneira irresponsável, tomasse medidas meramente eleitorais. É por isso que, com muita altivez e coragem, a gente vem aqui defender o profissional da educação e o governo. A greve que acontece, ela teve até aqui baixa adesão. E a gente agradece aos servidores que têm reconhecido o trabalho feito pelo nosso secretário da administração, pelo secretário Vânio, pelo secretário Simadon da Educação, com muito diálogo, com muito entendimento, para que a gente ache as melhorias que são possíveis para esses profissionais que merecem um olhar carinhoso e responsável por parte do governo Jorginho Melo, que está acontecendo. O outro assunto, deputado Gessé, foi a questão do título de cidadão honorário para o presidente Bolsonaro. Eu acho que tem gente que é cega, ou finge que não vê o carinho que o cidadão catarinense deposita em favor do presidente Bolsonaro, um homem sério, um homem de coragem, que diferente desse governo do Lula, que esqueceu de Santa Catarina, nós acabamos de passar pela maior catástrofe da nossa história. Nem para pegar um helicóptero, um avião para sobrevoar Santa Catarina fizeram. O presidente Bolsonaro, na pandemia, mandou 3,4 bi com B de reais para Santa Catarina. Foi o maior, a maior transferência de valores da história da União para Santa Catarina. E nós temos que vir aqui escutar uma ladainha dessa que não tem amparo na realidade. Não tem amparo na realidade. O deputado Carlos Humberto votou a favor do título de cidadão honorário para o presidente Bolsonaro. Um presidente que foi parceiro, que foi amigo, que foi leal com o Estado de Santa Catarina em todos os momentos. Não nos abandonando, como faz o governo federal agora, nessa que é a maior pandemia de dengue da história do nosso Estado, da história do Brasil, da história do Brasil, que não vê por parte do governo federal ações mais enérgicas, ações mais direcionadas ao amparo aos municípios e aos estados, para que estes entes federativos possam fazer o trabalho que a federação não consegue. É com muito orgulho que eu dei esse voto. E é com muito orgulho que eu defendo o governo Jorginho Melo, que com coragem e com responsabilidade dará ao servidor da educação do nosso Estado todo o atendimento e todas as ações necessárias para que a gente continue valorizando este importante profissional que tanto orgulha o Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente Maurício Codillac.
Obrigado, deputado Carlos Humberto. Ainda em explicações pessoais, deputado Sorato, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos.
Senhor presidente, colegas deputados, eu hoje ocupo a tribuna para falar sobre o Dia do Ferroviário. Neste dia 30 de abril, nós comemoramos o Dia do Ferroviário, importante profissão para todo o nosso Brasil, mas principalmente para a minha cidade natal, que é Tubarão. A cidade de Tubarão está ligada com a história dos ferroviários umbilicalmente. Tubarão, não há como falar em Tubarão sem falar dos trilhos, da rede ferroviária. Eu sou neto de ferroviário e me lembro, meu pai já falando, que de cada 10 tubaronenses, pelo menos 5 têm alguma vinculação com os ferroviários. E eu acredito que muitos, mas muitos tubaronenses vão se identificar com um projeto que eu acabei de protocolar, ou melhor dizendo, que acabou de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, foi muito bem relatado pelo deputado Volney Weber, que concede o título de cidade da capital catarinense do turismo ferroviário. Tubarão tem essa identidade porque lá nós temos o Museu Ferroviário, e além de ter um museu ferroviário com 28 locomotivas que contam a história de todos os trilhos em Tubarão, nós temos também passeios periódicos que levam as cidades vizinhas a Tubarão e que fazem com que os turistas visitem a nossa cidade para conhecer o acervo e ter também a experiência de andar na Maria Fumaça. Por isso, eu não poderia deixar de aqui
dar os meus parabéns a todos os ferroviários e, em nome do senhor Benoni, da senhora Viviane, do Jefferson, que representam aqueles que trabalham com a ferrovia, aqueles que trabalham no Museu Ferroviário e tantos voluntários que fazem Tubarão ser reconhecidamente a capital catarinense do turismo ferroviário. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Parabéns. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra, deputado Emerson Napoleão, para hoje, no horário regimental. Está encerrada a sessão.